credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para a criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia Dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-44-0470. Rede Tua Rádio.
Temática do dia.
11 horas, 11 minutos, temperatura em 19 graus. Estamos de volta com o nosso temática aqui na programação da tua rádio nessa manhã de quinta-feira. Promete chuva, o tempo está se ajeitando para chover. Assunto bom para nós conversarmos por aqui. Nós vamos falar de educação, vamos falar de simulado de Enem, vamos falar de mostra de ciência e de projetos que uma escola aqui de Lagoa Vermelha vem se destacando. A gente vem dando destaque para as escolas que trazem esses projetos, que valorizam e levam a nossa cidade aí para posições de destaque. Nós recebemos aqui semana passada o pessoal do Duquinho, que teve uma nota 7.5 no IDEB, e hoje nós estamos recebendo aqui o pessoal da Escola Francisco Argento, Polivalente, porque por ali também sempre tem muita movimentação. Quero cumprimentar as convidadas. Professora Elisete Dalprá, que é vice-diretora, seja bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, bom dia. Agradeço muito o convite para nós fazermos presentes aqui.
Também conosco a Adriana Nunes, que é coordenadora de área, também bem-vinda e bom dia, Adriana.
Muito obrigada, Rudi. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí para falar de educação, que é... Oi? O que... Vamos falar de educação, que é o que nos cabe hoje.
É verdade. E olha que temos bastante assunto, né? Estava vendo aqui na pauta, o Polivalente ficou um tempo sem aparecer por aqui, e quando vem tem bastante coisa para nós falar. Vamos começar falando que a Escola Francisco Argenta Polivalente vem desenvolvendo diferentes ações voltadas à preparação dos estudantes e ao fortalecimento do ensino. Entre as atividades, a realização dos simulados do Enem. A gente sabe que o Enem... Para quem está lá no ensino médio, terminando, está todo mundo focado no Enem. Como é que a escola vem trabalhando isso, diretora?
Então, já não é o primeiro ano que isso acontece. A gente se preocupa muito com a questão da preparação deles para o Enem, porque a gente entende o Enem como uma oportunidade que se abre para os estudantes de ensino médio, principalmente de escola pública, para que eles consigam alavancar a sua vida profissional, né? Então, a gente... faz toda uma preparação para que eles entrem, para que eles cheguem no momento da prova e estejam seguros. A gente tem, então, já no decorrer do ano letivo, os professores já são orientados a trabalhar questões similares às questões de vestibular e Enem, para que eles já vão se adaptando a isso.
Até porque são questões bem complexas do Enem, né?
Extensas, sim. Né? E de múltipla escolha, que às vezes permite dupla
interpretação.
Então eles já são preparados para isso. Então a gente faz, num primeiro momento, a gente organiza aulões preparatórios que são divididos por área do conhecimento e são desenvolvidos pelos próprios professores da escola. E podem participar todos os alunos de ensino médio que vão fazer oficialmente o Enem. Uhum. Neste ano são 33 alunos de ensino médio que vão prestar o Enem oficial. E são 25 estudantes que vão participar do Enem como treineiros.
Eu ia perguntar se somente os alunos do terceiro ano vão participar do simulado ou os outros também, porque eles gostam muito de ser treineiros para já irem com essa experiência, né?
E a escola possibilita isso para que eles cheguem lá bem, bem seguros.
E como é que está essa movimentação deles na escola?
Está bem grande, tá bem, eles estão bem ansiosos, né? Aí depois dos aulões preparatórios, aí vem o simulado do Enem.
Sim.
E para o simulado do Enem a gente faz toda uma preparação realmente...
Como se fosse um
séria.
Enem de verdade.
Exato, eles têm que respeitar o horário de entrada, porque se não chegar no horário certinho da prova, ali, que a gente estipula um horário limite, eles perdem o direito de fazer a prova. Eles têm que estar com o material exatamente igual o material permitido no dia do Enem. O lanche tem que estar apresentado também da mesma forma. Então, nesse sentido, e as questões daí para o provão, elas são em menor quantidade, claro,
sim,
né? Mas a complexidade das questões do simulado, elas são equivalem à prova real. Uhum.
Adriana, tu é da área das linguagens?
Sim, sou da área de linguagens.
E a área de linguagens é aquela área que exige bastante. Vem toda essa parte de língua portuguesa, vem a redação, que a redação é o bicho papão do Enem.
Sim, eu sou professora também de redação.
Uhum. Né?
Então, há uma preparação, porque, digamos assim, infelizmente, no currículo, nós estamos só com uma turma do terceiro ano ali com a disciplina de redação.
Uhum.
Todo ano muda esse currículo e daí a escola faz uma adaptação, né? Mas a redação, eles pedem e eles querem muito. Por quê? Porque eles já sabem, eles já estão preparados, né? O aluno, quando ele chega no terceiro ano, no primeiro ano, que eu já venho trabalhando com eles há muitos anos, eles se preocupam muito com a redação. Porque a cada ano muda.
Sim.
Né? E a gente conhece a mudança, geralmente, depois que há a correção do INEP lá no final. Então, eles sabem, eles já sabem todo o processo, eles querem muito aprender a conhecer. Então, a questão da redação é o que eles mais nos pedem. Principalmente os alunos do primeiro e segundo anos que não têm redação.
Uhum.
Né? Então, eles vão ter, sim, um dia, uma tarde somente de aula com redação, um aulão de redação, e mais uma tarde daí que as outras professores de língua portuguesa, de literatura, artes, espanhol e inglês vão fazer um aulão de linguagem.
Sim.
Mesmo, para preparar eles para... porque, como vocês, a prof. Elisete falou, as questões são muito complexas.
É verdade.
Né?
E tudo gira na interpretação.
Tudo gira
na interpretação. A linguagem vale para qualquer sim. disciplina, para as exatas, para... Você sabendo interpretar, você vai longe já
vai
no caminho
longe,
do desenvolvimento.
Eu acho que uma coisa bem bacana que a escola faz desde o início do ano é querer que ele aprenda a fazer uhum. essa compreensão, essa interpretação, né? Porque o aluno e os pais acho que têm que entender que o Enem é a porta aberta que eles têm para entrar na universidade. Né? Eles podem conseguir um ProUni, o SISU, tanto particular quanto a federal. E o detalhe dos nossos alunos, que nós estávamos conversando ali, eles têm um diferencial muito grande, que além deles serem nossos alunos, a gente ama de paixão trabalhar com eles, porque os nossos aulões, primeiro, foi pensado só para os treineiros do Enem.
Uhum.
Só que eles, o pessoal que vai fazer o vestibular também querem. Então, nós abrimos daí, né, falando com a direção, nós abrimos também para os treineiros de vestibulando,
uhum.
os vestibulandos, né? Isso é muito bacana.
Com certeza. E esse formato, claro que não com a complexidade de uma questão de Enem, ele já vem sendo trabalhado
sim.
ao longo do ano, nas provas normais, nas atividades que são feitas em sala de aula, Adriana?
O MTI, ele tem várias disciplinas diversificadas, né? Áreas diversificadas, e nós temos os estudos orientados. Dentro dos estudos orientados, os professores, além de aplicar prova de conteúdo de habilidades do dia a dia, eles também já mandam para nós provas com um estilo Enem.
Uhum.
Eles, toda semana, o segundo e terceiro ano, fazem prova. É três questões com conteúdos que os professores trabalham em sala de aula, mais duas questões em Enem. Então, eles são preparados durante o ano todo.
Uhum. E a escola também tem um desafio, né, Elisete, em trazer isso no dia a dia, prepará-los, porque quando eles saem da escola, a realidade do mundo acadêmico, ela foge daquela atenção que cada professor tem, daquele carinho, daquele acolhimento. É diferente. E eles vão se preparando para isso também.
Com certeza. A gente tem, além desse cuidado com a preparação para a prova, especificamente, uhum. a gente tem esse cuidado também com a preparação humana deles, a preparação emocional deles, né? Então, no dia a dia, quando a gente, às vezes, chama atenção por alguma coisinha que aconteça, a gente sempre diz, olha, o ano que vem, né, para os terceiros, o ano
sim.
que vem vocês já são universitários, lá ninguém vai conhecer vocês pelo nome.
Pelo nome, não vão saber histórico nenhum do aluno.
Exato. Então, vocês são nossos há muito tempo, a
sim.
gente tem essa relação bem próxima, mas a vida daqui, do dezembro para frente é com
outra.
Vocês. Então, a gente prepara, sim, a gente tem essa preocupação bem grande com eles, com relação a eles, com o enfrentamento da realidade, da sociedade, do mundo do trabalho. A gente dá sempre orientações nesse sentido.
E como é que eles recebem essa forma de preparação? São receptivos, Adriana?
São, eles são receptivos até porque nós temos o projeto de vida, que é bastante trabalhado, é a mentoria, que faz esse trabalho bem bacana com eles, de preparar prepará-los, né, para que eles vão para a universidade.
Sim.
Né? Digamos assim. E eu achei muito, acho muito bacana, porque eles vêm e conversam com nós, né? Essa questão de projeto de vida. Eles dizem, ó, prof, o meu projeto de vida depois que eu sair é esse. Entende? Então, assim, então quer dizer que nós estamos tratando a parte humana também.
Sim.
Né, deles.
É verdade. Eles vão fazer essa preparação, vão fazer esse simulado, e depois do simulado vai ser trabalhado também o resultado desse simulado com eles antes de encerrar o ano letivo.
O retorno do Enem.
Isso,
né?
O retorno do Enem.
A avaliação da prova e da redação, né? Sempre é feita. Todos os anos a gente faz isso também. Este retorno, né? Esta avaliação do que foi feito, que podia ter sido melhor, que foi errado por falta de atenção, ou que foi errado por falta de conhecimento, e esta retomada. E estes erros, digamos assim, né, eles são levados em conta no trabalho do ano posterior. Daí, né?
É sempre importante essa sequência. Como eu disse, nós temos vários assuntos. Semana passada repercutiu bastante depois que aconteceu, e eu fiquei curioso para algumas atividades que lá foram apresentadas. Foi realizado na escola a Mostra de Ciências. Como é que foi a participação e como é que é esse evento que ano após ano dá o que falar pelo lado bom, pelos trabalhos que lá são apresentados?
Isso. Então é a quarta, foi a quarta.
A quarta mostra já?
A quarta mostra científica neste ano. E a gente fica meio que sem jeito de falar, porque com certeza nós vamos falar muito bem.
Sim.
Mas assim, ó, eu vou te dizer que a cada ano que ela acontece, ela nos surpreende.
Eu ouvi, até para ser uma prova testemunhal, eu ouvi relatos de outros alunos de outras escolas que foram visitar e de professores que ficaram surpresos com o que ali foi apresentado. Como é bom ver os alunos se superarem além da expectativa que se tem quando se traz uma proposta de trabalho assim,
exato,
Elisete.
Então, a mostra científica ela acontece da seguinte forma. Então, todo ano ela vem acontecendo, e os professores da área de ciências da natureza organizam uma distribuição das turmas, né? O professor tal vai ficar responsável por acompanhar esta turma. Como é que ele se organiza? Aí eles desenvolvem a proposta, fazem a pesquisa, desenvolvem na prática e apresentam na mostra. Este ano ela foi uma surpresa completa, porque foi muito bom, o nível foi muito bom, tanto dos projetos propriamente ditos como dos próprios estudantes.
Sim.
Eles foram muito bem, tanto na apresentação, na organização, no visual do trabalho, da apresentação.
Todas as turmas da escola participam?
Todas as turmas participam. Uhum. Fundamental 2, ensino médio de tempo integral e ensino médio noturno. Todos participaram. Foi uma mostra que foi de encher os olhos. Os alunos, assim, também, eles tiveram uma felicidade muito grande na hora de apresentar. Eles estavam muito bem preparados. Falaram muito bem, se expressaram muito bem e demonstraram total conhecimento do que foi desenvolvido.
Todo esse trabalho que foi apresentado na mostra ficou só na mostra? Ou eles ainda serão apresentados em outros lugares, de outras formas? Terão essa visibilidade ainda maior, Elisete?
Na verdade, em anos anteriores, né, a nossa escola teve projetos, porque na mostra local, que é na mostra da escola, são escolhidos os melhores projetos. Se monta uma banca externa, né, de avaliadores que vêm e que avaliam os trabalhos e escolhem os melhores. Então, esses trabalhos escolhidos participariam da mostra regional em Passo Fundo, organizada pela coordenadoria. E da mostra regional partiria para a mostra estadual, né, que já foi o
já
caso...
Já aconteceu o ano passado, né?
De alunos nossos do segundo ano do ano passado terem participado da mostra estadual, inclusive. Nesse ano estamos aguardando, então, para ver como é que vai ser, se a coordenadoria a nível do estado ainda vai acontecer, a gente...
Vamos aguardar na expectativa. A senhora falou sobre a questão do ensino em turno integral. Como é que está sendo essa experiência para a escola?
Eu sou uma pessoa bastante suspeita para falar a respeito disso, porque eu sou uma grande simpatizante do ensino médio em tempo integral, desde o início. Né? Nós somos escola piloto do novo ensino médio lá atrás, depois veio o ensino médio, e agora como escola de turno integral. A proposta é encantadora. Depois a prof. Adriana pode falar um pouco mais da parte didática ali, mas eu acho a proposta do ensino médio em tempo integral encantadora. Ela contempla Tudo. Todo, a totalidade da formação, a integralidade da formação do aluno. É integral no tempo e é integral na formação.
Na formação.
É. E, para mim, que sou vice-diretora do tempo integral, e a minha função, né, uma das minhas funções é esse contato mais direto com os estudantes e com os pais, eu estou plenamente realizada nesse sentido, porque até agora há pouco comentava a respeito disso. A gente desenvolveu uma relação muito sólida com eles. Uhum. Eu considero que nós somos uma escola muito afortunada nesse Sim. sentido, porque a gente não tem problema de indisciplina grave nunca, né? Faz muito tempo que a gente não tem. A escola tem uma relação muito boa com as famílias, com os alunos. E o fato deles ficarem o dia todo na escola, e a gente fica junto Sim, com junto. Eles, então, 9 horas por dia ali, a gente cria, de fato, uma relação familiar muito grande.
Eu acredito que o fortalecimento do vínculo é muito grande. Adriana, como é que é na prática o ensino integral?
Na prática, eu também sou uma apoiadora 100% do ensino integral. Acho que é onde que nós precisamos acolher o nosso aluno, né? Na prática, eu acho assim, ó, nós trabalhamos em várias frentes, digamos assim. Nós temos dentro do integral, nós temos professores coordenadores de áreas, né? Como você disse, eu sou da linguagem, tem a da matemática, tem a da humanas e tem a ciência da natureza. Nós nos reunimos semanalmente, toda quinta-feira à tarde, e a gente conversa sobre como que estão as aulas dentro de cada área e a aprendizagem do aluno. Então, há uma preocupação, como que está o currículo, como que esse currículo está realmente sendo colocado em prática e como que está essa aprendizagem do aluno, né? Tanto a devolutiva para o aluno e do aluno para com os professores. O ensino integral, além de todas as disciplinas da base, que todo mundo conhece, né, tem a parte diversificada. E a parte diversificada, ela é um apoio muito grande e ajuda muito a questão da base. Por exemplo, assim, na matemática, nós temos eletiva de matemática e nós temos práticas envolvendo a matemática. A questão de humanas é a mesma coisa, né? Tem o projeto de vida, tem o pós-médio, tem a mentoria e tem... são essas. De naturais, tem as práticas e tem eletivas, tá? Dentro de linguagens, tem letivas, tem práticas, tem o projeto integrador de linguagens. Então, há digamos assim, uma conexão muito Sim. grande para que dê certo.
É o que realmente precisa, além da sala de aula do dia. Isso da aí, sala de aula, né?
Da sala de aula do dia. Então, assim, nós tentamos fazer cada professor, a direção, a coordenação. Então, nós temos uma equipe muito boa, pensando no nosso principal alvo,
Sim.
que é o aluno. E a aprendizagem do aluno, né? Porque não adianta daqui a pouco nós acharmos que estamos fazendo um trabalho não, mas a gente está fazendo um trabalho voltado para o aluno.
Até porque tem esse processo de avaliação, de acompanhamento, o que pode mudar, o que pode melhorar, onde recuar, onde avançar. Sim, e isso é isso que precisa, né?
E nós temos os estudos orientados e a mentoria é esse que faz esse meio de campo entre o professor e os alunos, que é muito bacana, né, profe?
Muito legal. A preocupação no desenvolvimento, como eu falei, no desenvolvimento integral. E o currículo do ensino médio em tempo integral, ele contempla esse desenvolvimento integral. Como a prof falou, ele tem várias disciplinas diferentes, né, além das disciplinas de base, que envolvem a totalidade do desenvolvimento do aluno. Por isso que a proposta do ensino médio em tempo integral, para mim, ela é tão... completo.
Ah, com certeza, para quem tem essa essência de valorizar a questão da educação e que realmente ela aconteça, tem que ser defensor dessa ideia mesmo, né?
Sim.
O tempo é curto para diante de tantos assuntos. Eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer ao longo desse ano. O que nós podemos destacar de novos projetos, novas ações da escola?
Nossa escola, eu vou te contar que ela é uma escola muito viva, muito ativa, muito...
Participativa,
né? Então, nós saímos agora da Mostra Científica, já estamos trabalhando no simulado e nos aulões do Enem. Temos no mês de setembro o aniversário da escola e este ano são 50 anos.
Sim, né? Um marco bem importante.
Bem importante. estamos com um monte de atividades.
Vai ter gincana?
Vai ter gincana.
A gincana, todo mundo gosta da gincana, não pode faltar.
Vai ter gincana, vai ter umas outras atividades que a gente quer meio que manter por enquanto.
Ah, em sigilo ainda.
É, para ser uma surpresa, porque a gente quer surpreender também a comunidade escolar. Ainda hoje estive conversando com CPM, Conselho Escolar, para pedir ali o apoio já para algumas coisas, mas sem adiantar muito qual é de fato, quais são de fato as atividades que nós estamos planejando, para que elas sejam uma surpresa. Mas com certeza são muitas atividades em comemoração ao aniversário da escola. Além disso, ainda temos, né, a reestruturação da nossa biblioteca, que está acontecendo neste momento. Vai ficar muito bonita, vai ficar uma biblioteca visivelmente muito mais organizada, moderna, sim, né? Sim. Aconchegante.
Até tem que ser alunos. Cada vez mais atrativo para os alunos.
Exato.
Da biblioteca, né?
Até porque é o coração da escola, biblioteca.
E porque temos o ensino médio em tempo integral e eles permanecem esse tempo maior na escola, eles precisam desse ambiente também. Então, a escola, como eu digo, é viva. Permanentemente estamos em movimento.
Vamos acompanhar mais de perto dos avisos e cada momento especial desse para a gente estar por lá. Obrigado, vice-diretora Elisete, pela participação. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e continuem fazendo.
Ah, eu que agradeço essa oportunidade e é muito bom que a comunidade saiba o que a gente está fazendo.
Com certeza. Precisamos contar com as pessoas, né? Adriana, obrigado pela presença também. Bom trabalho.
Eu que agradeço, tá? Muito obrigada e bom dia a todos.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da professora Elisete Dalpra. Ela é vice-diretora do Polivalente e a professora Adriana Nunes, que é coordenadora de área. Hoje em destaque por aqui, algumas ações que são realizadas pela Escola Francisco Argento, o Polivalente. Nós vamos para o intervalo. 11h32, eu tenho mais duas participações ainda ao longo desta manhã. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.